para Giovani, para Macedo, dominou, bateu, errou!
Fala, Santistas do mundo todo, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo do Santos Futebol Cast, depois dessa rodada do Brasileirão aí de clássico. Resultado não foi muito bom para o Santos, né? Infelizmente, muitos erros, algumas coisas aconteceram aí, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar lance sobre lance, falar dos gols, depois a gente vai dar nota dos jogadores. E vamos lá, cara, na derrota ou na vitória a gente tem que estar aqui e tem que falar, né? Começar dando boa noite para a galera do chat aí, sejam bem-vindos. Quem for assistir mais tarde aí, sejam bem-vindos também. Quem for escutar nos podcasts também, um abraço para todos. Não esqueçam, quem puder, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, passa para os amigos aí, que é importante a galera receber o nosso conteúdo, que a gente está falando do Santos. E falar do Santos é a melhor coisa que tem. Vamos lá, cara. Infelizmente, na derrota, temos que falar também. Boa noite, Rodolfo, tudo bem?
Fala, Rod, boa noite, Edu, Túlio, Luísa, a todos que estão chegando, o pessoal que vai escutar depois também, sejam bem-vindos a mais um Santos Futebolcast, vai deixando o like aí, segue a gente nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, né, perdão, e vamos que vamos.
E aí, Túlio, boa noite aí, bom final de tarde, como é que tá?
Boa noite, pessoal do podcast, boa noite, ouvintes, final de tarde triste, né, um jogo preocupante alguns pontos, o resultado foi bem ruim, e vamos conversando mais durante o programa que a gente destrincha como foi o jogo.
Bom, vamos lá, cara, o negócio é o seguinte, acho que a gente tem que começar, já vamos começar falando do jogo, eu quero que cada um dê a sua seu breve relato aí sobre o que vocês acharam, né, do início da partida, como é que o Santos estava escalado, o que vocês estavam esperando, e falar um pouquinho sobre primeiro tempo e segundo tempo. Depois a gente entra lances individuais aí da partida, os gols, e no final as notas dos jogadores, mas começar com o Túlio. Túlio, você tá com as estatísticas na mão? Acho que seria legal você começar e já dar um panorama dessa visão do jogo junto com essas estatísticas.
Beleza. O Santos, ele tem dois grandes problemas. O primeiro é, quando o Santos encontra um adversário que adianta a sua marcação, o Santos ele não consegue sair. A gente tenta uma saída com o Pará, ele sempre joga essa bola para o meio e a gente perde ela ali, ou ele estica essa bola para um dos pontas, para o Sanches, e a gente devolve a bola para o adversário. Esse é um problema recorrente no Santos. Contra o Inter a gente teve esse problema, hoje de novo, e contra todos os times que subirem um pouco a marcação. O time ele fica perdido, não consegue sair dessa situação. E a segunda situação é, quando o Santos é atacado, os seus volantes, eles afundam muito, ele entra muito na área, tanto o Alisson quanto o Pituca, e abre um buraco gigantesco na frente da nossa área. E dali até que saiu o segundo gol do Palmeiras. Isso gera muitas finalizações para o adversário, muitas delas já dentro da área. Isso se reflete nos números. A gente tem aqui o Palmeiras finalizando 17 vezes contra o Santos. É um número alto, ainda mais no clássico. O Santos, por sua vez, finalizou só 9. E desses 9, só 2 foram no gol. Considerando que uma foi gol, a gente só teve a outra finalização, que também foi de cabeça. A gente nota o Santos com pouca criatividade nas suas partidas e aí apelando muito para uma bola cruzada. O Santos, hoje, cruzou mais bolas que o Palmeiras, no entanto, com um aproveitamento muito menor. A gente teve 11% só das bolas cruzadas, resultando em algum tipo de finalização. O Palmeiras teve 37,5%. Eles cruzam bastante também, mas também ganham muita bola. Aí tem a deficiência do Santos, mas tem o mérito do Palmeiras, que a gente até avisou antes do jogo de hoje, que o Palmeiras ia utilizar desse recurso. Infelizmente foi uma péssima partida. Os outros números a gente está similar, número de interceptação, número de disputas de bola, mas o que realmente chama atenção nesse jogo é o tanto de finalização que o Santos cede, a qualidade dessa finalização do adversário, que muitas vezes é ali na entrada da área, e isso ser recorrente. Infelizmente, foi uma péssima partida dos volantes, em especial do Alisson, cometeu um pênalti, ao meu ver, A regra diz, que, enfim, a gente até destrincha isso mais para frente, mas no geral é isso. Depois eu detalho mais jogador por jogador.
Isso aí. Rodolfo, e aí? E você, no seu caso, dá um panorama geral aí para depois a gente entrar no, no, nos individuais e nos lances do jogo.
Cara, a gente perde o jogo no meio-campo, né? É uma das nossas dificuldades aí, desde o começo do ano, e desde dessa volta aí, perante a pandemia, quando a gente retorna, a gente toca essa dificuldade no meio, a gente conta com uma péssima fase do Sanches, muito para a direita ali, não tá rendendo nada, na esquerda também o Pituca não vem agregando em nada. O Alisson só tem a intensidade da marcação, é importante nisso, mas hoje fez um péssimo jogo e a gente perde no meio-campo, né? Soteldo e Marinho praticamente não receberam bolas para duelar dentro das suas individualidades, forçar dribles, cruzamentos, finalização, não tiveram tanto esse espaço. Caio foi nulo no jogo, né? Não por culpa dele. Enfim, a bola não chegou para ele, para o estilo de jogo dele, a bola não chega. A gente perde o jogo no meio-campo, errando muitos passes, saída de bola complicada, erros individuais mais uma vez comprometendo a gente. Hoje a gente não teve uma marcação tão alta, o time muito recuado, e quando a gente recua assim, os volantes vão afastando, né, dando total espaço aí para o Palmeiras chegar da forma que chegou. Antes do primeiro gol, o João já tinha feito umas duas, três boas defesas ali, com essas chegadas da um pouquinho fora da grande área ali, com o Bruno Henrique, e eu não lembro outro jogador que chuta uma bola também. Enfim, uma péssima partida no meio-campo, a gente não marca alto hoje, não consegue trocar passe, não consegue ter saída de jogo, não consegue explorar os pontas. Então, meio-campo nulo. É um meio-campo que não dá munição ao seu ataque, acontece isso, né? Fica bem complicado de jogar. É algo que o Cuca vai ter que estudar aí ao longo dessa semana, uma semana que a gente vai ter aí 5, 6 dias de trabalho para ele pensar numa situação, né? Alisson foi expulso, não joga o próximo jogo, é onde ele vai ter que pensar esse meio aí. Alisson e Pituca não dá para jogar junto. Ele vai ter que achar um esquema para esse meio, que é o mesmo meio-campo do ano passado, porém com um sistema de jogo imposto de marcar alto, de intensidade, para roubar a bola. E esses caras que não têm tanta qualidade com a bola no pé, como é o caso do Alisson, o Pituca até um pouco mais, mas sendo objetivo, eles roubam a bola, distribuem. E ali Felipe Jonathan, Soteldo, Sanches, Marinho, dá para fazer acontecer, mas precisa encaixar esse meio-campo aí. No mais, a zaga sofre. Porque o meio-campo não dá bote, a zaga vai se afastando. Esse é o panorama do jogo. A gente perde o jogo no meio-campo. Palmeiras não vinha bem, é o melhor jogo deles se bobear no ano, por conta muito da nossa incompetência, de desatenções, enfim. Mais ou menos o resumo é esse. A gente perde o jogo no meio-campo por desatenção, erros de passe, e a gente precisa melhorar isso. Dentro do nosso campeonato, é normal perder um clássico, a gente quer ganhar, mas faz parte do jogo perder, né? A gente vem de dois bons jogos, mas hoje não jogou nada, é um péssimo jogo. Que tenha uma semana de trabalho positivo, porque a gente tem dois jogos em casa agora, Flamengo e Vasco, a gente tem que pontuar.
Cara, quero mandar um abraço pro pessoal que tá chegando aqui no site, no chat, desculpa. Nosso Tom tá ali. Quem mais tá chegando? Deixa eu ver aqui. O Edilson Oliveira, Antônio Sérgio, o Marcelo, o nosso Rodrigo Tabata, malandro, será que é ele? Rodrigo Tabata. Cara, é meio unanimidade aqui no chat, a galera falando das atuações aí de Jobson e companhia. A gente já vai entrar nisso na última parte do programa. A gente vai dar as notas aí e vocês podem participar no chat também, dando a nota. Acho que hoje vai ser bem fácil, viu? Cara, antes da gente passar para os lances do jogo, eu só queria dar minha opinião também em relação ao que eu vi do jogo. Cara, mesma coisa do que tem acontecido em todos os jogos, né? Mesmo nos jogos que a gente ganhou, o meio-campo do Santos não produz como produzia ano passado, desde a criação. Essa distribuição de bola, ninguém chega dentro da área, né, para finalizar, como a gente fazia o ano passado. E eu acho, cara, que cada vez mais o futebol precisa ser jogado por jogadores que saibam fazer mais de uma função, né? Ninguém quer que seja o Pelé em todas as funções, mas tem que saber fazer o básico de alguma delas. E eu acho que hoje, mais uma vez, erros individuais infantis causaram essa derrota do Santos. Além, não quero deixar de falar, mas no final a gente vai falar mais, né? Que o futebol tá ficando chato às vezes, viu, cara? É muito VAR pra um lado, aí pro outro lado, na hora que é pra ser VAR, não chama o VAR. Aí o juizão bate no peito no final, mas aí no outro, quando é no começo do jogo, manda chamar a telinha. É, começa a encher o saco isso aí também, mas vamos lá, né? Não foi essa a culpa da derrota. Bom, vamos lá. Túlio, vamos começar, cara, a falar os lances do jogo aí. Naquele primeiro tempo, mais uma vez, o destaque do Santos, goleiro João Paulo, né? Pelo menos duas ou três grandes defesas ali em chegadas do Palmeiras, duas com chute à distância, média distância, se eu não me engano, e uma delas cara a cara ali. Então, vamos comentar esses três primeiros lances, cara, porque eu acho que ficou muito escancarado isso que vocês falaram aí das falhas de marcação também desse time.
O Santos, como eu estava até pensando aqui enquanto vocês falavam, e vou dar um rápido panorama. O RB Bragantino, a gente sofreu o gol do Claudinho da entrada da área. O Atlético Paranaense teve uma bola na trave. O cara driblou o Felipe Jonathan e quase fez o gol. O Sport, que ligou anulado, era chute da entrada da área também, que rebateu no cara deles que estava impedido. Hoje, no primeiro tempo, o Bruno Henrique teve vários chutes dali. O João Paulo foi bem em alguns, outros foram para fora. No segundo tempo, gol do Patrick da entrada da área. Então, assim, esse problema é recorrente junto com a bola aérea. O Santos só toma gol desses dois jeitos, ou de bola aérea ou da entrada da área. Então, a gente tem que arrumar isso para ontem. O goleiro, naturalmente, quanto mais bola chegar, mais ele vai aparecer no jogo, mas não é o ideal. Ótimo que o João Paulo está bem. Acho que ele tem que ser mantido como titular nesse momento, porque o Vladimir vinha mal, mas a gente precisa evitar essa finalização com urgência.
Você, até depois, Rodolfo, pode entrar no papo, o pessoal no chat também, eu queria que mandasse a ideia. Essa bola recorrente, né? Essa bola que vem rebatida aí da defesa muitas vezes, isso aí é função de quem? Vocês podem me ensinar, os dois que manjam bastante de tática, e vocês que estão no chat a mesma coisa, né? E Marcelo, você que tá aí falando do pênalti, né? A gente vai entrar também nesse lance depois e logo mais aí vamos comentar da opinião de cada um. O Alisson, cara, né, no meu ver, fez uma péssima partida, né, a gente já vai falar do individual, mas eu tô chamando ele porque esses lances específicos dessa finalização da entrada da área e muitas vezes da chegada desse meia dentro da área finalizar na cara do goleiro, isso aí é função de quem, Túlio, na sua opinião? E Rodolfo, na sequência, pode falar também, por favor.
Olha, no lance do RB Bragantino, eu tiro aí dessa minha lista, porque foi uma cobrança de escanteio, aí é um jogador específico que vai ficar no rebote. Durante o jogo, ao meu ver, o volante, ele não pode entrar na área, na linha dos zagueiros. Se você olhar o segundo gol do Palmeiras, o Jobson, ele erra o passe, a jogada continua, vai na ponta, e quando o jogador do Palmeiras cruza para a entrada da área, o Jobson está paralelo com o zagueiro do Santos. Quem vem correndo no desespero para tentar fechar o chute é o Felipe Jonathan. O Jobson, ele tem que estar protegendo ali a entrada da área. Só que eu não sei se o Santos, ele desespera, o volante desespera e entra para tentar ajudar na bola aérea, eu não sei. É a orientação do técnico. Olha, você tem que cobrir aqui. Se o lance for para dentro da área, você vai para dentro da área, mas acompanha o seu jogador de meio de campo, e isso é recorrente. Seja o Pituca jogando ali, o Jobson ou o Alisson. Hoje o Alisson errou muito isso no primeiro tempo junto com o Pituca, e no segundo tempo o segundo gol foi falha do Jobson duas vezes, ao meu ver. Então acho que é isso que tem que mudar, entendeu?
E você, Rodolfo, o que você acha desses lances específicos, né? Essa questão, não só do Palmeiras, mas outros times que, de repente, quando finalizam, é uma jogada muito, muito parecida toda vez, cara. Esse arremate de média distância ou é a entrada do atacante com essa bola vinda de trás, cara. Então, eu não sei se é o Sanches que não faz a dele, porque contra o Red Bull Brasil foi ele. Foi o Red Bull, né, Bragantino. Era jogada de escanteio, ele foi lá ver se ia sair ou não ia, acabou no... gol dos caras. Hoje, no jogo de hoje, esse erro de passe do Jobson, que acarretou no gol dos caras ali no final, mas... É o Jobson que tem que chegar para fazer depois do erro a marcação? É o Alisson que tem que ajudar nesse rebote? Dá tua opinião aí, por favor.
Para mim, são os dois, né? Como o Túlio disse, é uma orientação que parte da comissão técnica ali do treinador, mas é a função dos dois volantes ali, seja o primeiro, seja o segundo, tá nessa cabeça de área, tá marcando a frente da zaga. Você não pode ficar junto dos seus zagueiros, enfiado com eles ali no meio, deixando esse espaço fora da grande área vazia, né? Que é onde geralmente hoje os times modernos se utilizam muito disso, né? Dessa finalização na grande área, fora da grande área ali no comecinho, naquela meia-lua. Palmeiras tem o Patrick o Patrick que arrisca muito. Teve o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique chega com 3 chutes no primeiro tempo, sendo que 2 o João defende e 1 vai para fora. Então, é a jogada que parece que o time ele vai indo junto com a defesa lá, e não é bem assim. Por isso que ano passado a gente marcava alto, era intensidade, explorava a capacidade física que o Pituca e o Alisson têm de marcar, de ser intenso, de ter velocidade. Marca alto lá, você não precisa de uma saída de bola tão perfeita com esses volantes. Em alguns momentos, claro, você tem que sair jogando da zaga ali, mas se você marcar alto, você afunilar seu adversário, você consegue roubar a bola e dar para os pontas, dar para um Sanches da vida criar uma jogada e decidir. Então, para mim, como o Túlio disse, é erro dos volantes. A gente não pode se dar o luxo de todo jogo ter algum tipo de erro individual, né? Todos os gols que a gente leva esse ano aí são erros individuais. Acho que tirando aquele do Atlético Paranaense, claro que tem uma cochilada do Felipe ali, mas contra o Internacional é uma corrida errada do Jobson, contra o RB é a desatenção do Sanches, tem a desatenção do Felipe Jonathan também contra o Internacional, hoje umas bobeiras de Alisson e de Jobson, enfim. A gente vem pecando por erros individuais e espero que o Cuca, com essa semana cheia agora, trabalhe bastante essa questão do posicionamento. Acho que
Isso.
dentro dessa linha de trabalho ele tem competência para isso, para estar fazendo essa questão da melhora do posicionamento. Eu espero realmente que ele entenda também que Pituca, Alisson, Jobson não jogam juntos, principalmente Pituca e Alisson. Acho que vai ter que decidir entre um dos dois. E ver aí cada jogo específico se vai um ou se vai outro. É uma situação complicada esse meio nosso, não tem produção nenhuma. Não conseguiu ter posse de bola como foi contra o Sport e não conseguiu seu objetivo como foi contra o Atlético Paranaense. Muito vago, jogando muito recuado com a zaga, consequentemente a gente toma bastante pressão nesse sentido de bolas rebatidas fora da área ali, resultando uma em gol e outras em perigo, né?
Cara, tem uma semana para corrigir, né? O Marcelo até fala isso aqui no chat, então vamos aproveitar realmente, porque não é toda hora que vai ter semana livre com esse calendário ridículo da CBF. Bom, que inclusive nos custou aí o Marinho, né? Machucado. Vamos pro lance do pênalti agora, porque o Santos, na verdade, teve um bom lance no primeiro tempo, né? Eu acho que foram dois, uma falta batida pelo Sanches e uma esticada lá do contra-ataque que a gente errou o passe no final. Mas vamos falar do lance do pênalti. Começar com o Rodolfo. Rodolfo, rapidamente, para você, pênalti ou não?
Pênalti.
Pênalti.
Pênalti porque a gente tem claro na regra que se você não tiver com o braço colado, você tiver qualquer tipo de movimento que atrapalha essa questão da direção da bola, é pênalti. O Alisson tá com o braço colado, mas ele faz, claro, um leve movimento, mas faz. A gente não dá para culpar o juiz nessa, seguir um critério que é imposto e pronto, pênalti. Dá para a gente analisar outros lances do que o juiz faz, de cotoveladas, essas coisas, enfim. Mas respondendo à pergunta, pênalti, claro, normal, desatenção do Alisson, segue o jogo.
Túlio, para você, pênalti ou não?
Acompanho o Rodolfo 100%. O Alisson, ele faz um movimento, pode ser mínimo, mas ele faz um movimento em direção à bola e, pela regra, é pênalti.
Bom, para mim também foi pênalti. Para mim a controvérsia é outra, né? É a questão de tem jogo que o juiz chama, vê e não dá. Tem jogo que o juiz vai lá e dá. Mas que o Alisson fez um movimento totalmente desnecessário ali. O jogador estava atrás da barreira protegendo o Sanches. O Lucas Veríssimo do lado dele. Uma falta de longe, que foi na altura do. ele teve que abaixar para fazer o movimento com o cotovelo, ou seja, essa bola não ia passar pela barreira. Então, Alisson, foi mal demais nesse lance, cara. Então, pênalti, mas VAR é um negócio meio chato, né? Bom, vamos lá. Falar dos dois lances do Santos no primeiro tempo, eu acho que primeiro, principalmente aquele contra-ataque, cara. Eu acho que aquele contra-ataque foi nítido. Das poucas vezes que o ataque funciona, muitas vezes a bola acaba sendo perdida para o adversário por questão de escolha nas nossas escolhas, né? No final, no último passe. Jogo como o de hoje, difícil, que o Santos não está jogando bem, o adversário está melhor, o jogo fora de casa, né? Querendo ou não. Você tem uma chance de contra-atacar daquela forma, você tem que escolher um pouquinho melhor, né, cara? Eles não fazem de propósito para errar, mas acho que isso é uma coisa que a gente precisa treinar um pouco mais para não perder mais esse tipo de lance. Rodolfo, o que, que você achou desse lance aí? E vai ser só isso o Santos o ano todo? Cara, esse é meu medo com o Cuca. Tá? Não é culpa dele, não estou criticando o cara no terceiro jogo, não é isso. Mas o Santos precisa ter um pouquinho mais de jogada trabalhada daqui para frente no meio campo para não viver só dessas pontadas, né, cara?
É que antes de falar do contra-ataque, a gente vem de um péssimo trabalho do Jesualdo, né? Tanto fisicamente como taticamente. Então eu espero que dentro dessa semana livre que a gente tenha, o Cuca seja mais objetivo e eficaz para ver, estudar esse time, ver como ele jogava no passado e dentro da linha de trabalho dele, ele encaixar alguma coisa. Ele dá indícios de que quer marcar alto, quer ter esse trabalho de posse de bola. Eu realmente espero que faça isso, né? Não só ficar alternando marcação alta, enfim. Porque se a gente rouba a bola, a gente consegue contra-ataques como esse. Se a gente pegar a bola rápido dos caras no nosso campo, a gente oferece munição aos pontas e ao atacante, né? É uma jogada que o Marinho, né? Acho que tem alguém ganha. Acho que o próprio Marinho ganha a bola do Rony. Eles saem disparada. O jogador tradicional correndo junto com o Marinho ali, muito que olhando para ele, né? Olhando para ele ali, os caras marcando. Ele aposta na boa fase dele, no fator finalização. Pensou errado, né? Marinho, às vezes, sendo Marinho, que às vezes ele dá uma bugada também no cérebro. Gosto muito dele, excelente jogador, nosso grande jogador aí no ano, mas às vezes toma uma decisão errada. Se a gente parar para olhar o lance certinho, se ele rola a bola para trás para o Sanches rola a bola para frente, consegue bater, principalmente em uma melhor posição que ele, porque todos os jogadores do Palmeiras estão olhando para o Marinho. O Sanches até diminui um pouco a passada e ele fica sozinho ali na entrada da área. Seria uma jogada melhor para ele tomar essa decisão, em vez de bater, ele bate a bola mal ali na diagonal do goleiro, e se ele rola, acho que a bola para o Sanches, a gente tinha uma chance de fazer o gol.
É isso. Mandar um abraço aqui para a galera que está chegando no chat, o Antônio Ricardo. Cara, a questão do pênalti, viu? Só voltando um pouquinho, aqui no programa a gente achou que não que foi pênalti, né? Mas tem muita gente que tá achando que não foi, viu, cara? Que não acharam que foi pênalti, acharam que se fosse para outro lado o cara não ia apitar e nem chamar o VAR. E eu não vou questionar quem acha que também não foi, isso é uma opinião. Na minha foi um movimento errado, mas também. Eu acho também que se fosse do outro lado ele não ia chamar, porque teve lance para ele chamar do outro lado e ele não chamou, né? Ele, professorzão, ó, bateu no peito e acabou o jogo, né? Bom, Túlio, vamos partir para o segundo tempo ou tem mais algum lance aí que vocês querem falar do primeiro tempo?
Não, só quero pontuar que a única chance criada no primeiro tempo do Santos não foi criada, foi uma bola rebatida que a gente ganhou no alto, numa trombada e gerou um contra-ataque. Eu acho que isso, infelizmente, vai se repetir durante o ano. Ou o Santos cria roubando lá em cima, rouba a bola e já cria, ou vai ser em lance assim. Eu não vejo qualidade nesse time para construir jogada,
E tem
infelizmente.
algo até positivo, acho que antes da gente ir para o segundo tempo, em que poucos momentos no começo do jogo a gente faz uma marcação-pressão, Palmeiras se assusta, eles erram a saída de bola. Enfim, esse é o jogo do Santos, é o que os jogadores sabem fazer. Eu espero que realmente o Cuca explore isso, porque é a nossa maneira de jogar e é o que deu certo, né? Os caras sabem marcar pressão, sabem distribuir esse jogo rápido, sabem chegar na área, sabem trabalhar ali em dois, três passes rápidos. Eu espero que realmente ele faça isso, marque pressão, porque tá vendo que não dá para a gente sair jogando e ficar esperando muita criação do meio. É claro que é necessário em alguns momentos a gente trabalhar a bola, mas principalmente quando o adversário estiver com ela, acho que a gente tem que abafar, né? O Internacional fez muito isso com a gente, viu que deu resultado. O Palmeiras, que não é nenhum time que faz muito isso, percebeu que esse é o nosso ponto fraco, né? Foi lá, abafou a nossa defesa, a nossa saída ficou complicada e deu no que deu.
A galera tá bem nervosa, viu, com razão, e até um comentário da Roberta aqui, quando ela disse que não achou o Palmeiras tudo isso. E não é mesmo, achei um time comum, produz nada, joga, ganhou num dois erros, do, na verdade um erro do Santos, ou dois, né, sei lá, depende se achou que foi pênalti ou não. Mas também não achei nada demais, e isso que me irrita, cara, porque é jogo pra ganhar, isso é clássico que a gente poderia ter ganhado, jogado um pouquinho mais, ganhava o jogo. Eu quero ir logo pro segundo tempo, cara, porque o pessoal tá desesperado aqui pra gente falar do lance do Jobson, né? Abraço pro Douglas Silva aí chegando também. Vamos lá, cara. Segundo tempo, logo de cara o Santos começou um pouco melhor, achei que, né, entrou melhor em campo, sofreu aquela falta ali, cobrança na área, uma bola disputada ali entre o próprio Jobson, se eu não me engano, e o zagueiro do Palmeiras, lá meia do Palmeiras, gol do Santos, né? Comemorei pra caceta, com certeza, mas eu acho que esse gol foi um pouco do, assim, do simbolismo do que foi o jogo hoje, né? O Santos vivendo do acaso ali também, assim como o Palmeiras fez o mesmo. O Palmeiras teve um pouco mais de volume, de troca de passe, mas chegada mesmo ali foi muito fraco o jogo. E, na verdade, posso falar, meu irmão, mais um jogo muito ruim do Campeonato Brasileiro, viu? Cara, o que, que vocês acharam do gol do Santos? Algo a falar? Querem comentar alguma coisa a respeito desse lance, Rodolfo e Túlio?
Ah, para mim, um gol importante, porque a gente toma um gol no final e você começar no jogo de volta após o retorno do intervalo, você igualar o placar novamente é bom, mas um gol que não mudou em nada, a gente não criou nada, fez nada demais. Palmeiras também, pelo elenco que tem, as peças que tem, ridículo, ridículo. Não fez grandes jogos no ano e hoje se aproveita dos erros do Santos. Um gol achado ali numa bola parada. O Santos hoje era jogo para, na minha opinião, empate. O Palmeiras se aproveita dos nossos erros. Não era jogo para nenhum outro vencer, falar que, nossa, encheu os olhos, etc. Não, jogo horrível a nível de Campeonato Brasileiro, que está horrível, e é isso.
Túlio, e você? Alguma coisa para falar em relação ao gol aí?
Eu quero falar que o gol foi um acaso e concordar com a Roberta. O Palmeiras não é nada demais e a gente tinha uma boa chance de vitória justamente por esse momento deles, com o Lucha, não tá jogando um futebol decente.
E, cara, depois desse empate do Santos, né, acho que foi a Roberta ou o Marcelo, não sei, a Roberta brincou, depois do gol a gente morreu ali. E justamente, cara, foi muito assim, o Santos fez o gol num jogo difícil, né, que sofreu um baque ali num pênalti de VAR, irritante, só que depois do gol parou. Eu achei que eu não gostei da substituição do Cuca, tirando o Caio Jorge, porque apesar do Caio Jorge não ter feito uma partida brilhante enquanto esteve em campo, eu acho que ele foi o cara que sofreu uma falta ali na entrada da área, tentou prender essa bola, usou um pouco da parte física dele. Eu achei que ele foi muito melhor no jogo, por exemplo, do que o Soteldo, que ficou até o final, né? E o Marinho se machucou, né?
Então... E o Soteldo não dá certo ali, né?
Pois é. O que, que você achou, Túlio?
Eu queria comentar exatamente isso. Essa eu coloco muito na conta do Cuca. Ele tirou o Caio Jorge e colocou o Lucas. Eu falei, beleza, o Lucas vai entrar ali de falso 9, como ele fez com o Sport, é um cara mais forte. Não, ele abriu o Lucas, abriu o Marinho e deixou o Soteldo por dentro. Depois que o Marinho lesionou, ele colocou o Thaílson na direita, e o Lucas na esquerda, o Thaílson na direita, depois inverteu os dois e o Soteldo ficou pelo meio. Encaixotou o Soteldo é pequeno, acabou o jogo.
E fica jogando de costas, né, Túlio?
Ele já não estava rendendo na ponta. Quando ele joga ali por dentro, esquece. No finalzinho do jogo, o Soteldo abriu de novo, porque o Marcos Leonardo entrou, e a gente ainda conseguiu alguma coisa, conseguiu dois escanteios. Então, assim, essa substituição, ao meu ver, errou muito. Por isso que a gente fez o gol e acabou. Parou. A gente achou um gol, deu uma sorte, poderia produzir mais, mas acabou.
A gente tem os pontas como forte, então... O que, que é? Se a gente quer trabalhar a bola rápido, quer ser objetivo, é bola nos pontas, de frente, para a partir daí eles criar. com finalização, com assistência, pré-assistência, drible, finta. Soteldo indo para falso 9, toda hora praticamente ele estava recebendo a bola de costas para o zagueiro. Ele é pequeno, passada curta. Pô, não vai conseguir segurar os caras no corpo. Se vem um volante, um zagueiro ali, fecha o espaço dele, tira toda a característica dele. Ele não é um jogador de receber bola de costas. Isso daí é Marcos Leonardo, pode ser o Lucas Braga, é o Caio Jorge. O Soteldo é jogador de frente. É de ir lá em direção ao cara e ele criar uma situação como ele fez no final do jogo. Achei muito mal nessa substituição também. Soteldo não tem característica nenhuma para ser falso 9, para ser meia. Ele é ponta e é isso. Ele é jogador de criatividade ali para decidir com drible, finta, finalizar, enfim.
Bom, essa semana de trabalho vai ser importantíssima para o Santos Futebol Clube. É, vamos seguir. Vocês querem falar de mais algum lance do Santos ou do Palmeiras antes do gol deles? Ridículo?
Cara, acho que não tenho o que
Não
falar. O
teve.
Santos não fez
Não tem o que falar.
nada.
O Santos teve aquela cabeçada do Madson, se eu não me engano, no final do
É,
jogo ali,
depois
né?
do
Uma bola
gol, né?
depois do gol dos caras. Então vamos falar primeiro do lance. Aí, em homenagem ao Tom, cara, nosso Everton, agora vai. Gol do Palmeiras, 2-1. Vamos lá, começa aí.
Ridículo.
É, Rodolfo, começa você e depois na sequência, Túlio, ele terminando, você já dá a sua opinião do gol e já pode dar a tua opinião daquele lance lá da bola parada e a gente vai partir para as notas. Vamos lá.
É, falei no jogo contra o Internacional aqui, né? Nossa primeira live pós-jogo. Jobson não tem intensidade, tem qualidade no passe, pode ser um jogador de chegada ali, para cabecear, para uma bola parada, entrando para finalizar, como ele fez ali na Libertadores, né? É, enfim, essa é a característica do Jobson. Tá de frente, sem marcação, muita pressão, ele ser objetivo. Ser simples e utilizar essa qualidade do passe dele. Onde o Jobson se perde? Além da lentidão, ele tem os delays, né, de configuração mental ali que ele para em algum determinado momento da partida e faz o que fez hoje. Ele se desliga e ele inventa. Ele inventa. Cara, seja objetivo. Você tá com a bola ali do jeito que ele tava. Você vai virar a bola sem força nenhuma. Olha pra frente. Volta a bola para o goleiro, chuta para frente. Você vai me virar uma bola no meio. Isso daí, uma criança de 5, 6 anos, quando está iniciando na escolinha, professor ensina para ela. Não, 5, 6 anos não, vamos afundar um pouquinho mais. 9, 10 anos ali, quando a criança já tem um pouco mais de noção. Ó, evita de tocar a bola no meio, tá? Porque o coleguinha vai lá e rouba. Ele fez um lance infantil. Nem em pelada você faz isso, você ficar virando bola para o meio. Então, enfim, total desatenção. Aí, como o Túlio diz, função dele era marcar o meio ali, fechar. Ele corre junto com a zaga, ele não olha posicionamento, ele olha simplesmente para a bola. Aí fica complicado, né? Hoje eu tô meio até perdido porque é ridículo ver a gente
Acontece, mano, acontece.
perder jogo por infantilidade. Não pode, não pode. É ridículo o
Tulhão,
lance dele, coisa de
Tulhão,
juvenil.
lance do Jobson que acabou decidindo esse Palmares 2, Santos 1, né? Uma pena o resultado. Eu fui para essa partida esperando ganhar, meu irmão. E eu queria só antes da tua opinião, né? É, mandar um abração aí para a família do tio Ronald. O tio Ronald, para quem é do Clube Sírio aí, o tio Ronald foi nosso treinador quando a gente era pivetinho, sabe, Rodolfo? Sabe, Túlio, rapaziada que tá assistindo a gente, né? E eu lembro do tio Ronald na beira do campo ali berrando: não cruza a bola na frente da defesa. Toca pro lado, do seu lado mais perto. Não cruza a bola na frente da defesa. Jobson, você tá jogando no Santos Futebol Clube, cara. Tu é profissional. Eu sei que não faz de propósito, que vai melhorar, que. Mas, cara, não comete uma dessa num campo largo como o Morumbi, num clássico, com jogo difícil. Não faz isso, porque isso é erro primário, cara. Por favor, né? Senão, vem o pessoal no chat te arrebenta. E tá aí, tá todo mundo certo de te arrebentar, porque acabou decidindo um clássico, cara. Então tem que melhorar isso daí, Túlio.
É, não tem nem muito o que acrescentar, eu já tinha até comentado esse lance, erro infantil, e depois, novamente, outro erro infantil de não proteger a cabeça da área ali. E o melhor jogador, o melhor volante deles, eles já tinham várias oportunidades com todos os volantes finalizando, uma hora ia acabar saindo o gol. Infelizmente, a gente tomou a virada. A virada não, né? O 2-1.
Cara, depois desse gol, Túlio, O Santos pouco produziu, acho que tentou um pouco. A gente teve duas entradas, se não me engano. Você que está com as estatísticas na mão, eu não sei se você tem as substituições que o Santos fez até agora, durante o jogo, se já tem isso aí na mão ou não. Se você tiver, já vamos falar sobre essas substituições aí, e aí a gente já entra depois também nas notas dos jogadores. Mas fora aquele lance do Madson, aquela bola na área ali, bola parada, que o Madson cabeceou uma bela defesa do goleiro do Palmeiras, que tem uma cara de mala também, que eu vou falar. E aí, vocês têm mais algum lance? Vocês querem falar sobre esse lance específico? Foi muito parecido com o gol do Santos, né, Túlio?
O lance do Jobson no final, né? Que ele corta o cara lá, sofre a falta, mas é o Soteldo cobra e a gente não ganha.
Isso. É. Túlio, você quer se falar algo desse lance? Você quer destacar mais alguma coisa da partida?
Cucabol, né? O Santos finalizou as duas vezes que foi no gol de cabeça e não é um time com essa característica, então fica difícil ganhar assim. Eu tenho substituições aqui, você quer que eu passe?
Vamos lá, já passa, porque a gente já entra nas notas de todo mundo. Vocês querem? Vamos começar com as notas, e aí conforme for jogador, então, você já fala a substituição, melhor, né? Então vamos lá, cara. Rapaziada do chat que quiser participar e mandar a nota também, mandem ver. Começar aí, quem que tá com a escalação na mão? Vocês estão com a escalação na mão? Porque eu não tô com ela aqui. Tem alguém aí com ela? Senão eu abro tenho. Rapidinho. Tem aí?
Você tem aí? Então, bora, João, né? Paulo.
Bom, para mim, mais uma ótima partida do João Paulo. Vou dar para ele uma nota 8 aí, porque o primeiro tempo poderia ter sido pior se não fossem as duas, três defesas dele. E não acho que ele teve culpa nos lances de gol do Palmeiras, e o pênalti quase pegou, né?
Sim, dou nota 8 para ele também. Foi bem no pênalti, bem na saída de bola, né? Nessa saída de futsal que a gente comentou aí em lances dele. Ele faz aquilo com o Luiz Adriano, e nas bolas rebatidas de fora da área foi bem também, nota 8.
Muito arroz e pouco feijão, faltou força para pegar o pênalti, então 6.
Teve a explosão do carboidrato, mas faltou a proteína ali para terminar, foi isso?
Exatamente.
Tá certo. E próximo aí, Rodolfo?
A dupla de zaga, Veríssimo e Luan Pérez.
Cara, achei que até certo ponto foram bem, o Veríssimo até por ter voltado daquela contusão que foi feia ali, né, cara, aquele corte. Acho que foi bem, tentou sair, deu passe, tentou sair jogando, inclusive, chegou na frente. Mas teve seus erros ali de cobertura também. Então, para mim, os dois foram nota 6 hoje, cara, porque sofremos muito também com o ataque do Palmeiras, infelizmente.
Eu acho que eles sofrem muito por conta do que os volantes fazem no jogo. Eu vou de 5 para os dois.
Tá, boa. E você, Tulião?
Eu vou na metade de vocês dois, 5,5. Acho que os volantes atrapalham muito os dois também, é complicado.
Tá, bora. Próximo.
Pará e Felipe Jonathan.
Cara, Pará é aquilo que o Túlio até falou semana passada, se não me engano, né? Na última live pós-jogo. É aquele arroz com feijão ali, cara. Pará, pra mim, não comprometeu hoje, mas também não criou muita coisa. É o tradicional 6,5 do Pará.
Eu vou no 5 ali com ele. É para marcar, é para sair jogando rápido. Vou no 5 com ele. Tem o Felipe agora.
Tem o Felipe Jonathan. Bom, cara, o Felipe Jonathan, ele é 8,80, né? Ou ele chega bem no jogo, faz o golaço e tal, mas os erros de marcação continuam muito, muito sérios. E hoje teve uma finalização dele que ele deveria ter dado o passe de lado. Tava todo mundo abrindo. Do lado Marinho, do lado Soteldo, do Sanches chegando, ele chutou torto ali. Não gostei. Nota 5 para ele.
Eu vou de 5 também.
Eu vou de 4 pro Pará, porque ele, bom, jogador experiente tem que conseguir sair jogando. E ele não consegue de jeito nenhum. E eu vou de 5 pro Felipe, justamente por causa desse lance que eu também fiquei muito puto na hora.
Agora a gente tem no meio Alisson e Pituca.
Ah, cara, com todo o respeito, é o que eu falo. A gente não tá falando do cidadão, a gente não tá falando da carreira do cara, não é nada disso. Mas no jogo de hoje, para mim, Alisson nota 0, porque fez para mim o que foi um pênalti infantil. Tem gente que acha que não foi pênalti. O cara, na minha opinião, foi quem errou no rebote do gol dos caras. Na minha opinião, não precisava ser expulso naquele final do jogo, porque já tinha prejudicado o time dentro de campo como capitão, e agora desfalca o time dele para o próximo jogo contra o Flamengo, em casa, um jogo difícil. Então, eu não vejo. O Alisson é um jogador experiente, ele não é mais um menininho, para no final, depois de um jogo muito mal, ainda ser expulso daquela forma e, assim, desnecessário. Então, nota 0 para ele. E para mim, o Pituca também, cara. Não sei o que vocês acham aí no chat, Túlio, Rodolfo. Hoje foi um dos piores jogos que eu vi do Pituca. Teve um lance dele no primeiro tempo. O Santos saindo pro contra-ataque, velho. Ele prende a bola, volta para trás do meio-campo, perde a bola, toma cartão, sabe? Não, não, tudo errado. Então, zero pros dois.
É, depois você completa com o Sanches, Rod, perdão que eu não falei dele, mas eu já vou no raciocínio dos três, é. Pituca, Pituca, Alisson e Sanches, para mim, zero, os três.
Pois é. Você, Túlio?
O Pituca, acho que foi muito mal no jogo, inclusive ele fez a falta que originou o pênalti, se eu não me engano, uma falta boba. O Lucas Lima ia chutar, mas estava de longe. Eu vou dar um 2 para o Pituca, porque eu acho que ele conseguiu cobrir um pouco as laterais. O Alisson eu vou dar 0, justamente pela expulsão. Acho que os erros de jogo eu entendo, ok, mas aos 40 minutos ele tomar um segundo amarelo numa entrada aleatória, assim, semana que vem a gente tem outro jogo. Ele é um cara que marca geralmente o melhor jogador do outro time, ele pode ser importante no jogo contra o Flamengo, não pode ser expulso. E
É, muito mal.
O Sanches, eu achei até que ele melhorou um pouco, ele jogou um pouquinho mais centralizado, mas muito abaixo também do que é o Sanches, né? Eu vou de 2 também com o Sanches.
É, eu vou dar um 2 pro Sanches também. Semana passada eu tava bonzinho, porque o Santos ganhou. Não jogou muita coisa também contra o Sport, viu? Até um abraço pro pessoal do Sportanos aí. Mas Sanches nota 2. Muito fraco. A galera no chat aqui, velho, se liga. A Roberta tá dando média de 1 pros caras. 0, 1. O Douglas Silva dando 0 para todo mundo aqui também. Olha lá, o nosso Everton falando que esses caras não jogariam em time grande nenhum. Quem mais? Sanches tá difícil de ver jogar. Nossa Carmen Ruiz tá falando aqui. Cara, os jogadores não agradaram hoje, não. E esse meio-campo não é de hoje que o pessoal tá em cima, hein? Bom, continua aí, Rodolfo.
Marinho, Soteldo, Caio Jorge.
Bom, Marinho, mais uma vez, para mim, vinha sendo o melhor jogador do Santos, né? Era o único que estava tentando um pouco mais. Também não foi uma ótima partida, nem uma partida regular. Foi abaixo do que o Marinho vinha apresentando. E, infelizmente, espero eu que não tenha sido uma contusão mais séria aí, que a gente não perca ele por mais tempo, né? Mas eu vou dar para o Marinho uma nota 6, cara. Acho que não produziram mais do que isso. Soteldo, para mim, nota 2. Acho que, mais uma vez, não consegui ver ele acertar um drible. Faz dois, três jogos que eu não vejo ele completar um drible e fazer uma escolha correta. Então, era o nosso melhor atleta até outro dia. Hoje eu não tô. Faz dois, três jogos aí que eu acho que ele tá muito mal. Então, uma nota 2 para ele. E o Caio Jorge, cara, eu vou dar uma nota 5, 6, aí 5,5, vai, porque prendeu a bola umas duas vezes, sofreu uma falta ali, mas nada mais do que isso.
Eu vou de.
Vamos lá,
Ah,
manda
vai,
bala, manda
Tulião,
bala.
pode ir.
Eu vou dar 5 pro Marinho, acho que nem bem nem mal, ele jogou ok. Pro Caio também, o Caio eu destaco novamente, ele tem muita noção de espaço, ele consegue prender a bola, mas tá cru. Então a gente tem que ter isso em mente. Infelizmente, não é o momento para ele ser titular ainda. Tinha que ter um 9 depois ele, mas já que tem ele, vamos com ele. E o Soteldo também, muito mal. No segundo tempo, ele foi prejudicado pela escolha do Cuca, mas no primeiro tempo todo ele não produziu nada. Eu vou com 4,5 para ele.
Eu vou de 4 para o Marinho, achei muito disperso hoje, tentou tudo, mas estava muito pilhado. Começa o jogo bem, mas eu achei ele um pouco distante da área, estava rodando o meio ali, não sei se isso foi opção do Cuca. Acho que ele precisa ficar mais perto da área, receber essa bola com um pouquinho de qualidade para ali naquele terço final ele ser decisivo. Caio, eu vou de 5. Como o Túlio disse, eu concordo, tem muita noção de espaço ali, sabe fazer o pivô, sabe tabelar, mas hoje a bola não chegou com qualidade, não. Soteldo muito abaixo, tem qualidade para ser 10, para mim está sendo 1.
Tá,
E
vamos
agora
lá,
tem as.
só as substituições antes. Deixa eu só mandar aqui um abraço pro José Geraldo que tá chegando. José Geraldo, a gente deu uma nota 0 aqui pro Alisson, viu, cara? Então, você tem razão. O Alisson foi muito mal no jogo hoje. Um abraço pro Edivaldo Pereira também, falando que o Soteldo acertou um drible, mas na sequência cruzou mal. Verdade, ele teve um cortou pro meio e cruzou errado, se eu não me engano. A Roberta falando que tem aí o pessoal falando que talvez o Sanches está com alguns problemas fora de campo, mas aí a gente não é muito nossa praia aqui. Mas, cara, a média da galera aí, velho, é tudo nota 4, nota 3, nota 5, nota menos 5, 2. A galera tá mal aí no negócio. Então todo mundo meio bravo, né? Com razão. Esse time do Palmeiras é muito fraco. Substituições.
A substituição, bom, a gente tem... As substituições, perdão, a gente tem a entrada do Lucas Braga no lugar do Sanches. O Lucas já dou minha nota aqui pra ele também. É um cara de imposição física, sofreu a falta e só. Não vi fazendo nada, o Jobson dá até uma bola para ele lá, um bom passe, se perde inteirinho na jogada, nem chuta, nem cruza, enfim. Aí a gente tem a entrada do Marcos Leonardo, ele entra também. A gente tem a entrada do Thaílson.
Isso.
No lugar
que
do
jogou,
Marinho, né?
O que jogou mais tempo desses que entraram, quem foi? Foi o Lucas, né?
Não, o Lucas,
no intervalo, entrou o Jobson e o Lucas.
Isso, o Jobson e o Lucas.
Então, vamos começar pela nota do Jobson, que o pessoal tá tão ansioso. Vamos lá. Eu já vou começar com a minha. Jobson, uma nota zero pro senhor, terrível. Foi terrível o que o senhor fez hoje. A gente elogiou a tua partida na última partida aí contra o Sport, acho que tava bem. Mas, cara, não adianta, coisa são umas escolhas que acabam decidindo a partida. Então, Jobson, pela sua bola cruzada na frente da zaga, tu vai tomar uma nota zero hoje.
Zero também.
Eu também vou de zero e destaco, Jobson só consegue jogar de frente. Se ele tá de lado ou de costas pressionado, ele entrega o ouro.
Exatamente. Cara, a gente já vai chegar no final, a gente vai dar o troféu pro Jobson. Próximo, quem é? Marcos Leonardo. Thaílson também, muito mal hoje, não criou nada, nem me pegou na bola, então nota 1 para ele também, igual a nota também que você deu pro outro Lucas, que eu dou nota 1 também. E você, Túlio?
Concordo com vocês. Tem o Madison, que depois entrou.
Isso. E o Marcos Leonardo, né?
Cara, o Marcos Leonardo, muito pouco tempo de jogo também, sofreu uma falta ali de costas, mas também não teve o que fazer, vai ficar sem nota, na minha opinião.
Nem dou nota, porque não dá nem pra avaliar, coitado.
Agora, o Madison, cara, eu achei que ele dá um pouquinho mais de presença no ataque, né, do que o Pará, então eu gostaria de ver o Jobson ter um pouco mais de chance, o Madison ter um pouquinho mais de chance de jogo. Só que agora, com a nossa expulsão do nosso querido Alisson, provavelmente não vamos poder ter o Madison na próxima partida, porque o time vai ficar muito sem marcação, né? Não sei o que vocês acham. Túlio?
Achei o Madison bem fraquinho na frente, sei lá, não sei se entrou mal.
Vou dar uma nota 4 pro Madison.
Pronto, eu vou de 5. 4 também. Pegou umas bolas assim lá, meio enrolado com ela, meio tropeçando, catando o cavaco ali, dá a cabeçada. Eu acho que ele é importante para alguns jogos específicos, assim, mas tem que ter um esquema ali, um cara que tabele muito bem com ele. Tentou uns cruzamentos, cruza abaixo, todo estranho. É nota 3, 4 para ele.
Eu só vi ele em campo no lance da cabeçada. Nota 2.
Pessoal, foram bem no jogo hoje, né? Bom, e o último, nota pro Cuca. Cara, hoje o Cuca 3. Mal demais. Nota 3 pro Cuca também, pra ele errou tudo.
Olha, para mim, nota zero. E eu vou explicar o porquê. A gente está tendo jogador em campo perdido na sua função. É o volante que não sabe cobrir a entrada de área, é o Soteldo no meio de campo, é o Lucas que entra e não sabe se é ponta direita, se é falso 9, se é ponta esquerda. O time está bagunçado. Cada jogador... O time pode ser limitado, mas o jogador tem que entrar sabendo o que fazer. Então, hoje, para mim, é zero.
Minha nota 3, você 0, Rodolfo 3, né, Rodolfo?
3.
Foi uma partida muito, muito abaixo do Santos. Espero que melhore bastante depois de uma semana de trabalho aí, que aproveitem mesmo. Mas hoje foi mal, viu? Foi mal com VAR, sem VAR, atrapalhou sim, mas o Santos não criou, não produziu nada. Pra gente finalizar, né? Eu queria até agradecer nossos patrocinadores aí, a IZP Acessórios, a Soul Festa, Mr. Off, lembrando sempre que vocês aí que escutam a gente tem 10% de desconto lá, Careca Embalagens, confira lá as mídias sociais da galera para ver o trabalho deles, e do Green Sushi também, conceito vegan aí, um restaurante muito bacana novo aí em São Paulo que vale a pena vocês conhecerem. Troféu Nilson, cara, do jogo, vai para quem?
Jobson.
Jobson, então, em homenagem ao nosso Everton, o Tom, ao Marcelo, todos os nossos amigos aí do chat, o troféu Nilson da partida vai para o grande Jobson, coisa horrível, E o Alisson ganha uma menção honrosa também, na minha opinião, viu? É isso aí. Bom, rapaziada, vocês querem dar o destaque final aí de vocês, falar dessa semana rapidinho de trabalho e depois vamos finalizar, que domingão com derrota, ninguém merece ficar olhando para nossa cara muito tempo também.
É isso aí, é uma semana de trabalho, aproveitar, pensar certinho no que esses caras sabem fazer de bom e explorar isso, né? Porque eles mostraram alguma qualidade, eu afirmo. O elenco não é tão bom, a gente tem garotos que vão oscilar, mas esse time não é tão ruim como falam. Não é time para bater campeão, mas não é time para sofrer e para fazer um jogo tão ruim como foi esse contra o Palmeiras. A gente tem uma sequência agora com Flamengo, Vasco na Vila e depois, se eu não me engano, a gente pega o Ceará lá em Fortaleza. Então, são jogos que dá para a gente pontuar e para dentro do nosso campeonato, que a primeira coisa é sobreviver, dá para a gente sair desses três jogos aí com pelo menos 7 pontos, eu acho que é o ideal, de 7 a 9 pontos, é totalmente possível. Sorte e competência ao Cuca nessa semana de trabalho, e acho que é isso.
Ô, Tulião, você como Douglas Silva, que tá puto, que o cara falou que tá puto hoje, acho que tá todo mundo muito puto, né, cara? E pro Adelson Pereira, o João Paulo baita goleiro, cara, e ele falou que o Jobson é jogador do Society. Olha, no Society que eu jogava, ele não ia jogar não, velho. Fala aí, Tulião.
Não, é só reiterar o que o Rodolfo disse, pedir para o pessoal acompanhar a gente nas nossas mídias sociais. A gente está planejando novidade aí para vocês nas próximas semanas. Então fiquem atentos e deem feedback para a gente do que a gente pode melhorar. A gente está sempre querendo inovar aqui para levar o melhor para vocês. Valeu, até semana que vem.
A gente vem com um quadro legal aí em breve, nos próximos dias. Rapaziada, vai gostar. Hoje está todo mundo de cabeça quente, né? Não tem nem muito o que analisar, muito o que falar. Num todo foi ruim, acho que tirando o João Paulo, talvez os dois zagueiros ali, que têm sua responsabilidade, mas são prejudicados. No mais, é isso mesmo. A gente vem com novidades para os próximos dias aí. A gente conta com vocês. Deixem um like, divulguem nosso canal aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram que vocês tenham. É de Santistas para Santistas, né? Então vamos junto, não foi um bom resultado, mas a vida que segue, dentro do nosso campeonato, a gente tem 3 jogos importantes aí, e a gente vai sobreviver e vamos para cima. No mais, obrigado, tenham todos um excelente final de domingo aí, e um bom começo de semana, e final de semana que vem a gente está de volta, e em breve vocês terão novidades.
Isso aí, vamos que vamos, obrigado por quem acompanhou, para quem vai acompanhar depois, um grande abraço aí para vocês todos. Tem dia que a noite é foda, rapaziada. Acontece, entendeu? Vamos seguir em frente, porque na derrota também é que se aprende, né? E a gente tem certeza que a gente, como torcedor, esse time vai aprender bastante essa semana aí e vai melhorar. E assim como o Santos, né? A gente vai buscar aí investir na categoria de base, mas essa semana a gente conversa um pouco mais. Bom, rapaziada, fiquem com Deus. Mais uma vez aí o pós-jogo do Santos Futebol Cast. Espero que tenha gostado. Boa semana. Beijo para todo mundo. Abraço. Vamos, Santos.